Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, o futebol é nacional. Segunda-feira, 26 de julho de 2021. Sejam bem-vindos, boa noite, no ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. E vê essa camisa legal, é o conforto, sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Muito mais informativo, mais dinâmico nos 87.1 FM, espalha a novidade. A Nacional está no FM, no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, no Recife, em Brasília, 96.1 FM. E começamos em clima olímpico. Tá na hora do
Momento Estádio.
E hoje pela manhã aqui no Brasil, à noite, madrugada dentro no Japão, a seleção brasileira de vôlei masculino conquistou uma vitória importantíssima. Wagner Gomes analisa.
Hoje pela manhã, o Brasil jogou contra a Argentina no vôlei masculino. A equipe rival é bem mais baixa, mas isso não impediu um início de jogo surpreendente. A seleção brasileira não conseguiu deter um jogo de velocidade e perdeu os dois primeiros sets por 19-25 e 21-25. No terceiro set, o técnico Renan promoveu algumas substituições, o que foi fundamental para uma reação brasileira. No terceiro set, o time cresceu, vencendo os argentinos por 25-16. O quarto set também deu Brasil, 25-21. O jogo foi para o tie-break, um tie-break bem difícil, mas finalmente o Brasil fechou em 16-14, terminando o jogo em 3-2. O maior pontuador do jogo foi o argentino Bruno Lima, com 26 pontos. Pelo Brasil, Leal marcou 18 pontos, Wallace 12 e Lucão 9. Da equipe de esporte, Wagner Gomes.
Realmente uma vitória espetacular da seleção brasileira de vôlei masculino num jogo que teoricamente seria fácil, mas só teoricamente. Quando subiu a bola, o jogo se tornou extremamente complicado. Vitória 3-2 da seleção brasileira. Wagner, aproveita e traz a agendinha dos Jogos Olímpicos.
Os Jogos Olímpicos seguem a todo vapor. Daqui a pouco, às 7h36, Gabriel Medina entra no mar para enfrentar pelas quartas de final o surfista francês Michel Bourret. Logo depois, Ítalo Ferreira disputa a vaga com o japonês Hiroto Hara. Às 10h30, a surfista brasileira Silvana Lima disputa contra a americana Carissa Mori. Às 11h, a seleção feminina de handebol joga contra a Hungria. E às 11h35, no judô, Kathleen Quadros luta com Sérgio David, de Honduras. No mesmo horário, Gustavo Tsuboi enfrenta pela terceira rodada do tênis de mesa Quadri Aruna, do Chile. As disputas seguem com o vôlei de praia à meia-noite. Alisson e Álvaro Filho jogam com os americanos Luciane Dalhauser. No tênis de mesa, o Calderano joga contra o esloveno Bojan Tokic. Amanhã, às 8h30, a seleção feminina de futebol volta a campo para enfrentar a Zâmbia. Da equipe de esporte, Wagner Gomes.
Valeu, professor Wagner Gomes. Quem está comigo também para participar do programa No Mundo da Bola é o Bruno Mendes. Bruno, uma emoção daquelas, né, com a Raíssa Leal no skate, 13 aninhos. É, não dá nem para dizer que é o futuro do nosso país, já é o presente, né, Bruno? Boa noite.
Exatamente, muito boa noite, meu amigo André Marques. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional, curtindo esse programa No Mundo da Bola. Foi fantástico torcer, eu ouvi gritos a 1h45, quase 2 horas da manhã. A gente ouviu gritos de todo mundo que estava assistindo e torcendo pela Raíssa, foi muito legal. Por todo o clima, ela estava degustando, ela estava saboreando a final e conquistou uma medalha de prata. Muito interessante e muito dignificante de ser brasileiro nessa hora, de ver uma atleta com 13 anos de idade, conforme você falou, não é o futuro, já é o nosso presente, André.
É verdade. Nessa madrugada, como disse o Wagner, teremos o surf aí, tem um tufão aí chegando no Japão, então foi tudo antecipado e na madrugada já podemos ter já o Ítalo e o Medina medalhando. É uma grande expectativa nossa, né, Bruno?
É uma grande expectativa, assim como era no skate da gente conquistar medalhas, e conquistamos duas, no surf é a mesma situação. A Tatiana deu azar, não conseguiu boas ondas, acabou sendo eliminado, que era uma das favoritas, mas nós temos o Ítalo e o Gabriel, além da
Silvana,
para conquistar e buscar essa medalha hoje. Quem sabe estaremos comemorando de novo pela madrugada, né, Andrezão?
Tomara que assim aconteça. Mudando de assunto, falando de futebol, olha a situação na CBF. A Justiça do Rio decidiu hoje anular a Assembleia Geral da CBF de 2018, que elegeu Rogério Caboclo, nomeando então como interventores o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos. Eles terão 30 dias para organizar novas eleições e não poderão concorrer ao cargo. A CBF passando por um momento ainda mais turbulento, quando parecia que não tinha como piorar. Quer dizer, não sei nem se vai piorar, se vai melhorar, mas a turbulência é grande, hein, Bruno?
É muito grande. A gente vê que antigamente era só caso de corrupção. Dessa vez não foi isso, dessa vez foi algo que, na minha visão, é tão quanto pior a corrupção, que é o abuso moral, abuso sexual, enfim, passamos de qualquer tipo de limite, isso tem que ser punido, e vamos ver que rumo que o nosso futebol vai tomar e que a CBF, principalmente, vai tomar. A gente espera que os nossos dirigentes tenham muita consciência ao dirigir o futebol brasileiro, que mexe com muitas paixões e muitos empregos, né, André?
Certamente, tem que ter toda a coerência possível. E tem bola rolando, Série A do Campeonato Brasileiro, o Juventude, jogando no Alfredo Jaconi, está vencendo a Chapecoense pelo placar de 1-0, está subindo na tabela de classificação o Juventude, e a Chape, lanterninha da Série A, joga aos 46,5 do primeiro tempo, vamos até 49. E logo mais, a partir das 8 da noite, fechando essa rodada 13, tem Cuiabá e Corinthians na Arena Pantanal. Cuiabá que vive um bom momento, sem derrotas nos últimos 4 jogos. O técnico Jorginho analisou a partida dessa noite.
Semana foi boa, a gente, claro, tem um desfalque, que é o Paulão, né? Tomou o terceiro amarelo, mas deu para a gente ter algumas opções. Fizemos trabalho muito, muito bom com a que a gente chama, né, de G1, aqueles que estão entrando de início nos jogos, G2 também, fizemos bons trabalhos com eles. Então, como você mesmo falou, o jogo contra o Corinthians é uma equipe que mudou um pouquinho a sua forma de jogar, seu comportamento, né? Passou a ser uma equipe com o Silvinho mais protagonista, né? Não reativa apenas, que vinha de algumas temporadas de uma equipe que realmente jogava bem defensivamente, saindo em velocidade. Eles continuam fazendo isso, mas mudaram um pouquinho a forma de jogar, né? Então, a gente observou bastante e estamos bem preparados para esse jogo, sabendo o quanto é importante, porque em caso da gente conseguir uma vitória, que sabemos que vai ser extremamente difícil, mas conseguindo assim, inclusive, a gente passa do Corinthians.
A provável escalação do Cuiabá com João Carlos, João Lucas, Marlon, Anderson, Conceição e Wendel, William Correia e Pepe, Felipe Marques, Cleison e Danilo Gomes, com Jenison no ataque. Elton é dúvida. O Corinthians vive um cenário diferente, ainda não pode estrear seus reforços, o Renato Augusto e o Juliano, e tenta se recuperar de 2 derrotas consecutivas. Perdeu para o Fortaleza e também para o Atlético Mineiro. O objetivo é evitar essa aproximação na zona de rebaixamento. O zagueiro Gil sabe que o Corinthians precisa de muito mais.
Semana foi boa, a gente, claro, tem um desfalque, que é o Paulão, né? Tomou o terceiro amarelo, mas deu para a gente ter algumas opções. Fizemos trabalho muito, muito bom.
A gente teve aí um problema técnico, mas é o Gil que falou a respeito dessa questão. E lógico, querendo que o Corinthians jogue muito melhor com o Silvinho, que consiga um melhor aproveitamento e que busque se distanciar dessa zona perigosa. O Corinthians que tende, Bruno Mendes, a crescer muito, a melhorar muito com as entradas do Renato Augusto e do Juliano, né?
Exatamente, são dois jogadores de extrema qualidade que, claro, principalmente no caso do Renato Augusto, não vai chegar tão em forma assim, está vindo parado, e do futebol chinês, que a gente sabe que é um futebol que não prima pela parte física e sim pela técnica, mas são dois jogadores de excelência, e o Corinthians ainda mapeia o mercado para tentar organizar seu time para evitar uma nova queda para a Série B do Campeonato Brasileiro, que seria desastroso, principalmente para as contas do clube, né, André?
Sem dúvida. O que você espera do jogo Cuiabá e Corinthians, hein?
Espero equilíbrio. O Corinthians é um time que espera para poder dar o bote e atacar. O Cuiabá precisa, aliás, os dois times precisam da vitória, mas o Cuiabá, por tudo aquilo que fez na Série B, pela campanha invicta que fez dentro do seu estadual, por tudo aquilo que vinha apresentando por crescimento, é uma decepção dentro do Campeonato Brasileiro. Então eu espero um bom jogo, porque os dois lados estão vendo como uma boa oportunidade de começar uma nova trilha dentro do Campeonato Brasileiro.
Corinthians que deve ter Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, Cantillo, Gabriel e Vitinho ou Rony, Matheus Vital, Gustavo Mosquito e Jô. Bola rolando às 8 da noite. E amanhã o Fluminense precisa deixar de lado um pouquinho o Brasileirão e pensar na Copa do Brasil. Amanhã tem o Criciúma pela frente. Maurício Costa.
Depois de duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, mesmo com boas atuações, o Fluminense precisa girar a chave, pois tem compromisso decisivo já nesta terça-feira. O tricolor enfrenta o Criciúma às 7h15 da noite no Heriberto Rilse pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com uma maratona de jogos pela frente, contando a própria Copa do Brasil, o Brasileiro e a Libertadores da América, o Fluminense terá que avaliar bem a situação física de seus atletas. O adversário desta terça-feira, teoricamente, é o mais fraco dos próximos compromissos. O Criciúma ocupa a terceira posição do grupo B da Série C. Contudo, o técnico Roger Machado deixou claro que não é o momento de poupar.
A ideia é a gente ir com força máxima sempre que possível a partir de agora. Eu já falei para os atletas, né, que o final desse mês e o mês de agosto, eles são decisivos para nossas aspirações nas competições. São semanas eliminatórias e semanas em que vai até o final de agosto, se encerra o primeiro turno do Campeonato Brasileiro e tudo que acontecer vai determinar o que para frente vai desenrolar. Então, a partir de agora, a ideia inicial, sempre, né, pode haver modificações, mas a ideia inicial é que a gente vá com força máxima, né, para pegar essa janela forte até, bem provável, perto do final do mês que vem.
Roger Machado pode ter o retorno do zagueiro Lucas Claro, poupado contra o Palmeiras. Por outro lado, dificilmente vai contar com Caio Paulista, que deixou o campo lesionado no último sábado. No Criciúma, o clima é de confiança depois da vitória sobre o rival Figueirense por 1-0 na nona rodada da Série C, terminando o primeiro turno na zona de classificação para a segunda fase. Depois do inédito rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Estadual de 2021, o Tigre conseguiu se recuperar no Brasileiro e ainda sonha com o bi da Copa do Brasil depois de 30 anos da sua primeira conquista. Entretanto, o técnico Paulo Baier sabe que a missão desta terça-feira é muito difícil.
Agora isso dá uma moral muito grande, né? Lógico que a gente vai enfrentar um adversário pesado aí, né? Que tá jogando Libertadores, que tá entre os melhores aí do Campeonato Brasileiro. Eu vejo, lógico, o Fluminense é favorito, né? Pra passagem, mas nós vamos fazer de tudo para fazer uma vantagem dentro de casa. Jogamos terça aqui em casa e a gente vai respeitar o Fluminense, mas vamos jogar o nosso futebol.
A última vez que Criciúma e Fluminense se enfrentaram foi em 2017, pela terceira rodada da Copa do Brasil. O primeiro jogo terminou empatado em 1-1 e o tricolor venceu o duelo de volta por 3-2 no Julite Coutinho. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
O Flamengo mudou de treinador, o Renato Gaúcho está aí colocando a equipe bem demais, o Flamengo goleando em todos os últimos jogos que teve pela frente. O Vasco teve a estreia do Lisca e sacudiu o Guarani no último sábado. Márcio Guedes analisa a mudança dos treinadores no futebol brasileiro.
A questão da troca constante de técnicos no futebol brasileiro realmente é polêmica. O ideal é fazer como na Europa, que o treinador tem um longo tempo para impor o seu trabalho, né, e formar a sua própria estrutura. Aqui não é possível isso, porque os clubes não são muito organizados, com raras exceções. No caso aí, por exemplo, do Internacional, vários técnicos estrangeiros já passaram por lá, não deram muito certo. O Abel até que foi bem, mas não durou. O Grêmio vive uma fase muito ruim, já foi eliminado em várias competições, está na zona de rebaixamento do brasileiro e também vive um momento muito delicado, apesar de ter o Felipão, que é um campeão do mundo. No caso do Flamengo, a coisa parece que era óbvia, que está dando certo, porque o Renato é um profissional que tem uma grande facilidade de comunicação com os jogadores, eles respeitam ele, gostam dele, brincam com ele, e o Renato, na verdade, está fazendo o que todos deveriam fazer, simplificar. O time que tem tantos craques, você tem que colocar em ação os melhores em suas posições. O Arão saiu da zaga, foi para o meio campo, mesmo saindo o Gerson, o Diego está mais confortável no meio campo, você tem tranquilamente os craques lá para frente, né? O Gabigol, Bruno Henrique, e você, né, tendo na reserva jogadores do nível do Michael e do Pedro, fica fácil. Então, o Renato com 4 jogos, 15 gols, 2 goleadas, enfim, tem tudo aí para fazer um belo trabalho, porque realmente conta com o melhor elenco, pelo menos o melhor elenco para time titular, o que é fundamental, né? E o caso do Vasco e do Botafogo, que mudaram o técnico, cedo para falar. O caso do Vasco começou com goleada, ninguém sabe até onde pode ir, né? O nosso grande Lisca, ele é um meio que um incentivador de torcida e tal, pode ser que dê certo. E o Botafogo, é cedo para falar também, mas o Enderson foi fracassado em suas últimas aparições. Então, acho que é muito cedo para se falar nisso. Acho que em alguns casos vale a pena, como é o caso do Flamengo.
6h56 no horário de Brasília. E o Atlético Mineiro, hein? O Galo vem bem em 3 competições. Ontem venceu o Bahia por 3-0 no Mineirão pelo Brasileirão, onde é o segundo colocado. Na Copa do Brasil, terá o mesmo Bahia como adversário nas oitavas, já a partir dessa quarta-feira. E na Libertadores, eliminou o Boca, vai pegar o River Plate. O Sacha é reserva, mas vem entrando bem no time. Ele faz questão de elogiar a força do Galo.
A gente sabe a qualidade que o grupo em geral tem, não apenas está jogando. E muitas vezes quem vai decidir um jogo ou resolver é quem acaba entrando. Então a gente tem ciência disso. E ontem fico feliz por ter entrado, poder ajudar de alguma forma. Então isso só mostra o valor e a potencial que tem nosso grupo, né? Então isso com certeza faz a gente estar brigando pelas 3 competições que a gente está, e isso que a gente vem demonstrando.
O jogador faz questão de elogiar a maneira como Cuca conduz o elenco atleticano.
É, a administração dele com todos nós é de igualdade. Ele fala que precisa de todos, que vai precisar. Alguns que talvez não estejam em certo momento não sendo muito utilizado, ele fala para continuar treinando, que pode surgir a possibilidade de entrar. Então acho que ele vem levando isso muito bem. Talvez por isso que a gente tá todo mundo, todos que entram dão conta do recado, e quando ele precisa de alguma uma reposição, assim, de uma posição até às vezes diferente, né, que às vezes alguém tem que dar uma revezada em posições, ele trabalha muito bem isso, a gente treina. E o grupo tá de parabéns, tem saído bem, então eu acho que nessa relação o Cuca tá levando muito bem.
Bruno Mendes, o Galo tá aí bem demais na temporada, hein, Bruno?
Exatamente, tá muito bem na temporada, tá mantendo a regularidade, o Cuca sabe arrumar time, ele já soube arrumar outros times com menos grupo. Imagina esse grupo do tamanho que é o Atlético Mineiro, com jogadores como o Hulk, o Nath Fernandes, enfim. O Atlético forma um time para realmente disputar todas as competições que ele está dentro e que é forte e que é favorito, André.
Bruno, um grande abraço e até a próxima.
Valeu, Andrezão, forte abraço, até a próxima.
Fechando o programa No Mundo da Bola nessa segunda-feira, te desejando uma grande semana e marcando encontro amanhã, 6h40, aqui na Rádio Nacional. Valeu, gente, boa noite. Tchau.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.